step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
No YouTube, Jovem Pan News.
Panflix, a rádio que virou TV. Na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Lá vem Diego Souza. Partiu, bateu!
Thiago Pikachu vai na cobrança e se o Fortaleza fizer, o Bahia entra na zona do rebaixamento e o Juventude se salva agora na cobrança, marca o gol, Fortaleza faz 2-1, vira o jogo.
Lá vai ele, o Juventude pode marcar e vai se safar do rebaixamento, partiu, bateu! Tempo, o árbitro vai para o centro do gramado, levanta os braços e apita! O Juventude vence o Corinthians por 1-0, permanece na Série A. Caíram Bahia e também o glorioso Grêmio. Bahia e Grêmio.
Bahia, Grêmio, Chapecoense, Sport estão na Série B do Campeonato Brasileiro. Mais dois campeões brasileiros estão na Série B do Campeonato Brasileiro da próxima temporada de 2022. E mais um detalhe, o Flusão ganhou a vaga do Bragantino na fase de grupos da Libertadores da América. O Fluminense, rapaz, ganhou, passou o Bragantino, time de Bragança Paulista, gente. Aqui você é o cara, aqui você é o camisa 10, tamo junto. Tô errado, Pedro?
O Bragantino que ficou com a vaga na fase de grupos.
Mas por quê?
O Fluminense não conseguiu passar por contra a vitória do Bragantino em cima do Internacional.
Ah, o Bragantino venceu o jogo Inter, no finalzinho,
venceu o Internacional,
verdade.
É 1-0.
Não, até eu dormi, gente. Até quando eu saí, Pedro, tava dando Fluminense. Lembra, Pedro?
Não.
Tava dando Fluminense.
E todos os jogos passaram seis minutos de acréscimo.
O Pedro ficou desesperado.
Tá perdoado. Aqui.
Então,
perdoado.
A minha correção. Tá quando perdoado. Eu saí, eu peço desculpas. Então, torcedor do Fluminense, tu moço, tá na pré-Libertadores, né? Tá na Libertadores da América. Falha minha. Mas até quando eu acabei o jogo, quando a gente acabou o jogo, o Fluminense tava garantido, rapaz. Tava garantido.
Mas tá perdoado, não tem problema.
Obrigado.
Acontece.
Bom, aqui
acontece.
Você é o cara, aqui você é o camisa 10. Fluminense tá na pré-Libertadores da América, não deu pro São Paulo, não deu pro Santos também na pré-Libertadores da América. Vou ficar com a Recopa, com a Sul-Americana. Enfim, todo mundo tá piriscando. Só o Juventude que ficou em 16º, né?
Exato.
Juventude não vai ter nada. Mas
é, o último time fora da zona fica sem nada.
Se livrou, né?
Se livrou.
Isso que importa.
E parabéns pro Atlético Goianiense, né? Que conseguiu uma vaga na Copa Libertadores. O América Mineiro que bateu o São Paulo por 2-0.
A festa foi linda,
e o
né?
Grêmio, te contar uma coisa, o Grêmio terceiro rebaixamento, a gente fala aqui 1991, 2004 e agora 2021. São 5 anos de superávit, um time que paga em dia, trouxe jogadores do calibre de Douglas Costa, mas em campo a parada não funcionou, né, Fausto?
Aliás, ontem tivemos uma das festas mais lindas do futebol brasileiro no Castelão em
Verdade.
Fortaleza, hein? Que festa maravilhosa, o Fortaleza garantido na Libertadores da América. É o primeiro nordestino numa fase de grupos na Libertadores da América, se eu não estiver enganado pela informação que eu li. É o primeiro nordestino numa fase de grupos de Libertadores da América. Vamos pra Porto Alegre?
Vambora.
Arthur Cipriani vem aí. Eita, cabisbaixo, rapaz. Não deu, né, Cipriani? Fala, Cipriani.
O Grêmio está rebaixado. Ano que vem é Série B pela terceira vez em sua história. Nunca antes um clube com tanto dinheiro em caixa em dia, salários em dia e estrutura foi rebaixado. Pois é, muito estranho. O que levou a isso? Os fatores foram jogos muito mal realizados, jogadores com discussões internas, brigas, confusões. Ontem mesmo houve uma cobrança entre Rafinha e Thiago Santos no decorrer do jogo, mas isso representa todo o antes do Grêmio. O Grêmio só foi vencer a primeira partida no Campeonato Brasileiro na oitava rodada contra o Juventude, quando venceu por 2-0. Antes disso, 5 derrotas, 2 empates, incluindo um deles contra o Fortaleza, que fez sua parte ontem contra o Bahia, mas o Juventude venceu o Corinthians. O Grêmio, mesmo vencendo o Atlético, fica agora com a Série B para o ano que vem. Reprogramação, jogadores vão sair, nova comissão técnica, muita coisa vai acontecer. O próprio Grêmio liberou uma carta pedindo desculpa aos torcedores, pedindo apoio nesse momento tão complicado e que vai fazer o possível para retornar à Série A no próximo ano. Ou seja, com um momento muito complicado para o tricolor gaúcho. Um fato que eu quero ressaltar: Douglas Costa, após fazer o jogo, o gol ontem, teve uma boa atuação durante a partida, fez o gol, deu um tchauzinho para a torcida, disse que Douglas Costa, tá indo embora. Pois é, um sinal que é um jogador que o Grêmio não precisa. O Grêmio precisa de pessoas, dirigentes e jogadores que vistam a camisa ou o reino manto tricolor e façam por merecer.
Vai. Valeu, Cipriano. Boa. O Cipriano tá meio cabisbaixo. Você viu a cara do Cipriano?
A gente dá aquele ombro amigo, né? Ao Arthur Cipriani, aquele lencinho e tal.
A gente avisou, Pedro.
É.
A gente avisou.
Não foi por falta de aviso.
Seria difícil.
E o Grêmio foi pra zona de rebaixamento já na segunda rodada, né? Permaneceu durante todo o Campeonato Brasileiro.
É, e o Grêmio guardou a sua energia pro último jogo, quando não valia mais nada. Não adiantava, entendeu? Não tinha, né? Não dependia só dele. Então, acordou tarde demais. Acordou na última rodada do campeonato. Tem uma imagem da festa Fortaleza? Eu citei a festa do Fortaleza.
Coisa linda.
Olha,
ó,
que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. Boni, eu peço até pra você checar essa informação que eu dei, porque foi uma informação que eu li, que é o primeiro clube nordestino a chegar numa fase de grupos, direto a uma fase de grupos de Libertadores da América. É, rapaz.
É.
O Vamp tá falando que o Bahia, mas eu li essa informação ontem, Vamp. Tá? E a informação tá errada, entendeu? Se eu tô dando, essa informação tá errada. Mas que eu li essa informação, eu li. O Vamp tá com a gente aqui, vamos bater um papo com o Vampeta. Vampeta, vamos falar do Grêmio? Ontem a gente falou, né, Vampeta? Não tinha jeito, uma missão quase impossível. É, o Grêmio fez a sua parte, mas também tarde demais, né, Vamp?
Boa tarde, Fausto, Pedro, boa tarde a todos aí do Camisa 10 e a galera geral, né? Até que enfim terminou o Campeonato Brasileiro. Ontem, 38ª rodada, todos os jogos, às 21h30, logo que, acho que Flamengo, o Sport começou um pouco antes contra o Atlético Paranaense, né? Mas assim, definido tudo, Fortaleza de parabéns, festa bonita, terminou na quarta colocação, surpreendeu a todos, né? Já que os favoritos eram Atlético Mineiro, campeão, Flamengo terminando em segundo, Palmeiras em terceiro, Corinthians vai para a quinta colocação, mas o Santos primeiro entrando na Libertadores direto, né? E quando eu balancei a cabeça e falei assim, o Fortaleza dos clubes nordestinos, o Bahia é o primeiro
O
Bahia é o primeiro clube do Brasil de jogar a Libertadores.
Agora eu vou te...
De 59,
agora... né? Então, ó, Fortaleza é o primeiro nordestino a chegar à Libertadores por pontos corridos.
Pronto, então corrija.
Isso. Corrija, o Vampeta hoje tá meu parceiro, viu? Vou te falar, hein?
Mas é verdade.
É o nosso revisor.
Pô, programa de informação, pô.
Que é isso,
então, programa de informação, a gente vai dar informação. O Bahia é o primeiro campeão em 58 e joga a Libertadores de 59.
Mas olha...
E olha que eu sou Vitória, não tô sou Bahia. Lamento pelo Bahia ter ido pra segunda divisão, futebol baiano, né? Assim, um ano muito triste, o Bahia cai pra segunda, o Vitória cai pra terceira. E a Jacuipense, que jogava a terceira, para a quarta divisão.
E que festa linda do Fortaleza, hein?
Muito bonita, né?
Campanha do Fortaleza.
Muito bonito. Fortaleza com o Vojvoda, que começou a competição toda ali. Não tem o mesmo valor financeiro, né? O poder aquisitivo que tem muitas equipes aí do futebol brasileiro. Mas fez um trabalho bonito, o público voltando. A torcida do Fortaleza, o próprio Ceará também, se manteve na primeira divisão pelo quarto ano consecutivo. fazendo show e merecendo sim estar na Libertadores direto.
E quem conversou com a imprensa depois do apito final foi o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan. Pediu desculpas à torcida e disse que é um momento constrangedor na história do clube gaúcho.
Nós temos aqui que fazer um pedido de desculpas à torcida, é um momento constrangedor, é um momento triste, é um momento ruim para todos nós. Um momento que nos impõe um diagnóstico, mas também nos impõe uma enorme responsabilidade de reconstrução, não com terra arrasada, mas recolocar o Grêmio no seu patamar, fazer um bom plantel para o ano que vem, forte, plantel que possa disputar o Campeonato Gaúcho, a Copa do Brasil, que possa fazer rapidamente a subida novamente para a elite do futebol brasileiro. Dizer que não será terra arrasada, que temos muitas esperanças, que vamos construir isso com força, com vigor, com atitude, com perseverança, organizar tudo isso e rapidamente organizar também essa nossa volta.
E rapidinho aqui, ontem o centro das atenções de novo foi o Douglas Costa, que fez gol,
deu
tchauzinho para a torcida, tal. Você viu a marra do homem? O que você achou dessa comemoração, hein, Vamp?
Então, cara, é uma situação assim que, né, o Douglas Costa muito bem resolvido na sua vida financeira e de carreira também, muito tempo na Europa, né, teve esse marcou essa festa, achando que o Campeonato Nacional ia acabar no dia 5, acabou ontem, dia 9, né, tinha marcado, e o momento do Grêmio ninguém esperava, né, nem o rival maior, que é o Internacional, que o Grêmio não chegasse nas primeiras colocações. E o Grêmio, desde a segunda rodada, não ficou na primeira rodada na zona de rebaixamento por saldo de gols. E na primeira ele já perdeu. Então, 37 rodadas na zona de rebaixamento, um plantel caro. Eu estava olhando ontem, 4 plantel mais caros do Brasil. Um time que vendeu nos últimos anos aí, ó. Vendeu o Arthur, vendeu o Cebolinha, vendeu o PP, vendeu o Mateuzinho. Um time que está bem financeiramente, com um plantel forte. E vai ter que agora enxugar sua folha de pagamento.
O Mancini já falou que quer ficar, hein?
É, eu daria a oportunidade ao Mancini por tudo. Você vê as situações opostas, que Deus o tenha. A mãe do Mancini faleceu durante a semana e o Douglas Costa já estava marcado uma festa de casamento. E você pode remarcar. E aí aquele gol que ele fez e mostrou é um sinal de adeus mesmo, viu?
Eu acho que
não fica no Grêmio.
Também acho, viu, Pedro?
E muda, né, o patamar financeiro do Grêmio, a arrecadação de TV já não vai ser mais a mesma.
Acho que cai para 8 milhões, né? De 60 cai para 8.
Só que o Bozan falou que vai interferir nos salários isso, e na montagem
do elenco. Não vai, mas o Grêmio vai faturar, pode ter certeza, com bilheteria. Porque nós vamos ter todos os jogos do Grêmio com a arena lotada, pode ter certeza disso.
E jogos de terça e sexta,
Fosse, né? Se não fosse ter um valor financeiro, essa equipe do Grêmio que caiu, esse mesmo time do plantel, sobe com o pé nas costas. Na segunda divisão.
Pedro, você viu
o problema é quando você fala que vai reformular, manda um monte de gente embora. Não vamos esquecer que lá tem Vasco, Cruzeiro, próprio Bahia, Guarani, Ponte Preta. Tem 6 campeões brasileiros na Série B, né? Então, às vezes faz uma reformulação geral e não fica com o time forte e não volta.
Eu falei ontem pro Pedro, durante o jogo, o primeiro gol do Grêmio é algo muito difícil de entender. Porque era um Grêmio com Rafinha metendo a bola na ponta direita pro Douglas, cruzamento, Diego Souza. É um negócio assim, é um time que você fala, não é possível esse time estar caindo. Não é possível o Grêmio estar caindo. Mas caiu e permaneceu, como você colocou. Desde a segunda rodada em diante, estava ali na zona de rebaixamento.
Tudo certinho fora das 4 linhas, mas... né, tudo certinho... fora das 4 linhas, mas dentro a gente viu que foi um problema, entanto, não deu certo, não deu liga esse time do Grêmio. Agora uma arte especial para quem acompanha o Camisa 10 aqui da Jovem Pan, dos rebaixamentos dos times considerados G12, né? Nós temos aí os times que mais caíram. O Vasco da Gama aparece na quarta colocação, caiu em 2008, 13, 15 e 2020. Depois, em terceiro lugar, o Botafogo, com 3 rebaixamentos, se junta, né, agora o Grêmio ao Botafogo. Na segunda colocação, Fluminense com 2 rebaixamentos, Palmeiras também com 2. E na primeira colocação, os times que caíram apenas uma vez do G12, né? Atlético Mineiro em 2005, Corinthians 2007, Internacional que caiu em 2016 e o Cruzeiro em 2019. Os rebaixamentos dos times do considerado G12.
E aí de toda a galera também a gente tem a arte de todos os times, né? 6 rebaixamentos, o América Mineiro, o Curitiba, o Goiás, o Sport e o Vitória.
O Fausto, pela primeira vez o América Mineiro, ele consegue disputar o brasileiro por duas sequências da primeira divisão.
Isso é muito bom.
Ele sempre sobe e cai, por isso que tá ali.
Mostra que o trabalho tá sendo bem feito.
E vai pra Libertadores.
5 vezes rebaixados o Santa Cruz, 4 vezes rebaixados o Avaí, Bahia, Criciúma, Fortaleza e ó, o Vasco. 4 vezes. E 3 vezes o América do Rio Grande do Norte, Atlético Paranaense, o Botafogo, CSA, Figueirense, Grêmio, Guarani, Joinville, Náutico, Paraná, Paysandu, Ponte Preta e Portuguesa. A nossa Lusa querida, Portuguesa querida. Esse time pra mim faz falta, viu?
E o último série foi B de brasileiro. Injusto, né? E o último foi muito injusto.
Mas... faz muita falta. Gostaria de ver a Lusa forte novamente. Podia ter um grupo de investidores a abraçar de verdade a Portuguesa Líder Esportes. Adorava transmitir jogo no Canindé. Acho um estádio aconchegante, gostoso, na Marginal ali. É. Muito legal, histórico na cidade de São Paulo. Já tivemos grandes clássicos. Quantos clássicos o Vamp já jogou contra a Portuguesa? E era duro, né, Vamp? Ganhar da Portuguesa era duro. Era
muitos, muitos. Né? Deve, vocês vão lembrar onde de uma semifinal de Paulista que aquele árbitro argentino veio, deu um pênalti do César, foi do Emerson... escandaloso quando a gente já foi pra final contra o São Paulo. A Lusa faz falta mesmo. É. Uma equipe bem localizada ali na Marginal Tietê, né, ali na Vila Guilherme. Né, revelou grandes jogadores a nível nacional, né, sempre chegando. Vice-campeã brasileira, perdendo a final pro próprio Grêmio. É. Né, quer dizer assim, em 96. E faz falta mesmo a Portuguesa tá aí no Campeonato Nacional.
Meio de 15!
Você está investindo no mercado financeiro com uma estratégia que não está dando certo? Está perdido agora que os juros estão subindo e a inflação está alta, beirando os 10%? Não sofra mais! Inscreva-se no meu curso Toro de Ouro, o melhor curso de indicadores do Brasil, e saiba como esses dados econômicos pressionam as marés dos mercados. O que, que mexe na bolsa, no dólar e nos juros? Lembre-se, educação financeira é essencial. Não dá para mergulhar de cabeça no mundo dos investimentos sozinho. Aprenda comigo, eu tenho 27 anos de experiência no mercado financeiro, na frente de batalha, nas mesas de operações das melhores casas do mundo. Inscreva-se agora na newcursos.com.br, use o voucher Vai Brasil e ganhe um desconto excepcional. NIUcursos.com.br. Com esse desconto você vai pagar menos de R$75 em 12 vezes sem juros. Vai, Torinho!
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos, analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
casa. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
A notícia em tempo real.
Jovem Pan News.
Os rumos do país na análise crítica de Augusto Nunes.
Se eles estivessem de fato interessados em apurar a verdade...
José Maria Trindade.
Ele não tem que defender as posições do presidente da República.
Eu digo pra você.
E Guilherme Fiuza.
Tira esse véuzinho, essa fantasia da esquerda, vai sobrar o lixo que eles são.
E Ana Paula Henkel.
É, o nosso Brasil, nesse sentido, é um quadro de Salvador Dalí.
Os pingos nos is.
É surreal isso que a gente tá vendo.
Os principais fatos da política do país e do mundo, na voz do time de comentaristas da Jovem Pan.
Os pingos nos is.
De segunda a sexta, às 6 da tarde. Só que...
Jovem Pan News.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
...de 2022 com a Copa Sul-Americana. E olha, vai ter que torcer por um grupo tranquilo, até porque não será fácil a Copa Sul-Americana. Está cada vez mais exigente. Lembrando que tem fase de grupos e somente um time passa na fase de grupos. Então, pegou um grupo mais complicado... fica no meio do caminho, ou pelo menos tem essa chance aí um pouco maior. E aí o tricolor, vocês falavam aí, o Carilli permanece no Santos, Abel deve permanecer no Palmeiras, né? Permanece no Palmeiras. Aí o Silvinho, pelo menos a diretoria, coloca ele continuando no Corinthians. Já no São Paulo, não é certa a permanência do Rogério Ceni. Isso fica cada vez mais claro. Rogério Ceni está se isentando da culpa futura do que vai acontecer com o São Paulo, até porque o futuro do São Paulo ainda é muito nebuloso, ainda não tem muita claridade do que vai acontecer na equipe do São Paulo e no clube São Paulo. São duas coisas diferentes, o time e o clube. São dois problemas que o São Paulo tem que cuidar daqui para frente. E o Rogério Ceni não deu indicações que fica, não. Exige melhora no elenco, exige melhora na gestão. Vamos acompanhar o que ele falou após a partida diante do América, se ele fica ou não na equipe.
Isso é o momento da gente conversar, e nós vamos fazer isso, logicamente, para ver o que é possível a gente mudar, para ver quais são, né, o que, que o clube tem como meta para 2022. Repito, para mim é um prazer, eu gosto, eu sinto prazer em estar no São Paulo. Mas eu tenho uma história aqui dentro, e qualquer coisa de ruim que aconteça em 2022, ela tem um peso muito grande para mim. Esse é o único problema que existe. Não é falta de vontade, de querer trabalhar. Eu gosto, eu me importo com o clube. Talvez até por me importar tanto, que eu tenho aqui, realmente, a gente acaba sempre refletindo mais que uma vez para ver qual é a real possibilidade do clube no ano de 2022.
É, e não está muito clara essa real possibilidade, né? E o Rogério Ceni também acaba sendo assediado por outros times, né? Porque se o São Paulo não dá estrutura, tem quem dê. Não só aqui no Brasil, mas também fora do país, Favara.
Ô Vampeta, o São Paulo só poderia fechar dessa maneira o campeonato. Fez um péssimo campeonato, uma péssima temporada, e não poderia fechar com chave de ouro, não, se garantindo numa pré-Libertadores, Vamp.
Muito difícil a situação do São Paulo, né? Se você pegar o plantel do São Paulo mesmo, né? Folha de pagamento, tudo, o São Paulo é para estar à frente do Atlético Goianiense, é para estar à frente do Ceará, é para estar à frente de vários clubes, próprio Corinthians, né? Red Bull Bragantino. São Paulo vive um momento difícil. O Rogério Ceni não vai ter esses reforços que ele está pensando, pode vir um ou outro, né? A gente sabe a dificuldade financeira, principalmente com a vinda do Daniel Alves, né? O São Paulo gastou muito, mas tem jogadores interessantes, não é um plantel qualquer, não. Eu acho que precisa ser melhor treinado, né? Rever isso, porque não vai ter o dinheiro que o Flamengo tem, que o Atlético Mineiro tem e que o próprio Palmeiras. Mas dá para o São Paulo terminar em uma situação muito melhor.
Valeu, Vamp! É até nóis. O Esporte em Discussão, ele estará no Esporte em Discussão.
E obrigado ao Giovanni Chacon com as informações do São Paulo Futebol Clube. Ontem o Rogério Ceni foi dar coletiva às 1:30 da manhã. Tá louco, demorou demais, todo mundo achando que o Rogério já tinha saído.
Você sabe
do tricolor
que no
paulista.
Começo dele como treinador,
eu lembro,
ele demorava, mas aí vinha,
nossa,
com aqueles números.
Uma eternidade.
É. Chatos também.
Estatísticas, tal. Vixe, ontem, exatamente, lembrou o começo de carreira do Rogério e todo mundo achava que o homem já tinha saído do São Paulo Futebol Clube, ia fazer algum tipo de anúncio, acabou não acontecendo. Agora nós vamos falar do Santos, Vila Belmiro lotada, torcedor ficou sonhando com uma vaguinha ali na Libertadores, não aconteceu, mas pelo menos afastou aquele fantasma do rebaixamento, né?
Tem Sul-Americana.
Algo que ameaçava o Santos, tem a Copa Sul-Americana e já cravou a permanência de Fábio Carilli. O Diogo Mesquita vem aí, roda aí.
E o Santos ontem não conseguiu fazer a sua parte, mesmo que conseguisse, nem assim teria conquistado sua vaga na Copa Libertadores da América. Com Vila Belmiro lotada, o Peixe saiu perdendo para o Cuiabá, mas foi buscar o resultado 1-1, placar final. Apesar desse resultado, o torcedor presente apoiou o time do começo ao fim. Afinal, o Santos teve uma reta final bem mais relaxada do que imaginava seu torcedor, que durante boa parte da competição temeu pelo rebaixamento. Na coletiva, o treinador Fábio Carilli fez um resumo do que foram seus 3 meses de comando.
Foi um ano assim de muito aprendizado. Eu participei 3 meses desse processo, né? Cheguei aqui dia 9 de setembro, hoje é 9 de dezembro. Já falei sobre isso, um crescimento pessoal e profissional muito grande. Um aprendizado muito grande para esses jovens, principalmente, alguns aí o primeiro ano no profissional, já passando por tudo isso. Então acho que a gente não tem que lamentar e nem eles, e sim trazer como aprendizado.
A boa notícia para o torcedor é a garantia da permanência de Carille para a temporada 2022. O treinador chegou sob olhares de desconfiança na torcida, mas após a recuperação da equipe, se transformou em unanimidade e a renovação de seu contrato para o próximo ano era vontade de grande parte da torcida. Diretoria e treinador conversam agora sobre contratações para que o clube tenha um 2022 um pouco mais tranquilo.
E passando a régua em cima do Santos Futebol Clube e tal, fim de temporada, entra mercado da bola, montagem do elenco para 2022, Diego Tardelli não vai renovar o seu contrato com o Santos, o grande número de jogos sem atuar, diversas lesões e um desempenho ruim dentro das quatro linhas impactaram nessa decisão do Santos Futebol Clube. Portanto, a informação que chega nesse exato momento dos colegas que fazem a cobertura diária do nosso Diogo Mesquita, enfim, de todos que cobrem o Santos Futebol Clube. Fausto
Favara. Antes de acionarmos o nosso Rodrigo Viga no Rio de Janeiro, vou passar aqui certinho, né, para não ter erro. Atlético Mineiro campeão com 84 pontos, ali classificados para Libertadores da América, fase de grupos: Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Corinthians e Bragantino. Bragantino na pré-Libertadores da América, o Fluminense e o América Mineiro, né? Na Sul-Americana, Atlético Goianiense, Santos, Ceará, Internacional e São Paulo. O Atlético Paranaense também está garantido na Libertadores da América, na fase de grupos. Na Sul-Americana, o Cuiabá também classificado. E o Juventude não está em nada, está no Campeonato Brasileiro da Série A, o que é muito bom para o time de Caxias. Rebaixados à Série B, Grêmio, Bahia, Sport e Chapecoense. Vamos pro Rio de Janeiro, pra
Vambora.
Cidade maravilhosa. Quero ver o meu amigo arrumando a cabeleira. Fala, Viga, boa sexta-feira. Sexta-feira é sempre bom demais, Viga. Fala, Viga.
Fala, Fausto. Fala, Pedro. Boa tarde pra vocês. Boa tarde pro nosso espectador, ouvinte, internauta da Jovem Pan. Eu vou resgatar aqui aquela máxima do meio copo, porque tem torcedor do Flamengo achando que o copo tá meio cheio, ou seja, um vice-campeonato tá legal depois de dois campeonatos brasileiros em sequência, um vice-campeonato da Libertadores continua assim. Eu sou daqueles insatisfeitos, tá? Eu sou talvez um eterno insatisfeito, sempre exigente, sempre cobrando, porque você cobra de quem você tem capacidade de cobrar, você sabe que pode dar mais retorno. Não era o melhor elenco do Brasil, tudo bem que o Flamengo veio nas últimas rodadas com o time desfigurado, mas já era claudicante, eu dizia isso, gostou dessa, né, Fausto? Anota aí também, ó. Claudicante ao longo das últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Exatamente. Ao longo das últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, quando o Atlético ele tropeçava, ou seja, empatava, o Flamengo não conseguia encostar. E aí o Flamengo, desfalcado de jogadores lesionados em suas respectivas seleções, precisou fazer uso do elenco. E aí começaram a aparecer os... mais uma aí, ó. Os óbices. Anota aí, Fausto, por favor. Os problemas, né? Os obstáculos rubro-negro. O Flamengo jogou todo desfigurado com a molecada e com a baba da baba diante do Atlético Goianiense, perdeu por 2-0, uma despedida, eu diria, de certa forma, melancólica do Flamengo, mesmo desfigurado. Eu sou daqueles que acham que o copo está meio vazio. Se você tem um orçamento de 1 bilhão para o ano que vem, você tem uma folha de pagamento de 23 milhões de reais, se você tem aqueles que acham que o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil, poderia ter feito mais. Só para lembrar, para os mais esquecidos, tá? O Flamengo perdeu para o Atlético Goianiense, empatou com o Sport Clube de Recife, perdeu também na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, ou seja, tudo bem, não era o time principal, não era o time titular, mas mesmo o time principal mostrou carências, mostrou deficiências, ficou muito claro aí no jogo contra o Palmeiras do Pedro, ou Pedro do Palmeiras, tá? Então, o Flamengo precisa pensar primeiro numa reformulação, na contratação de um técnico para a temporada do ano que vem e também na dispensa de alguns jogadores. Bruno Viana vai embora, Léo Pereira deve ir embora, o Gustavo Henrique deve ir embora, o Renê é um jogador, se tiver mercado, que pode ir embora também, o Pires da Mota é outro que vai ser negociado. É hora de otimizar a folha e contratar para posições onde a carência é nítida no elenco do Flamengo, tá, Fausto e Pedro? Só para terminar, miolo de zaga para substituir Davi Luiz e Rodrigo Caio. Rodrigo Caio está sempre no departamento médico. Setor de meio campo, na ausência do Arrascaeta, faltam uma cabeça, falta um cérebro, faltam neurônios, até porque o Everton Ribeiro não é mais aquele Everton Ribeiro, e às vezes algumas peças de reposição também, em caso de ausências, para suplência de Pedro e também de Gabigol. Não dá para ficar com o Vitor Gabriel, com todo o respeito ao Vitor Gabriel, um menino de 22 para 23 anos de idade, mas ele, meu caro Fausto, jogou mais de 20 jogos, não fez um golzinho sequer. Aí não dá.
Aí a corneta... Foi uma mistura de informação com uma cornetagem gigante do Viga, mas eu aqui deixo meu abraço, um ótimo final de semana pra você, Viga. O Viga não tem uma corneta, o Viga tem uma banda, uma orquestra, e eu exijo uma cadeira na Academia Brasileira de Letras
ao nosso
Rodrigo Viga, que rasga o português. Valeu, Viga, tamo junto, aquele abraço, Pedro Marques. O pessoal pode nos acompanhar aonde?
No Instagram, @jovempanesportes, TikTok também, Twitter, @jovempanesportes,
YouTube,
em todas as nossas redes sociais. Vai lá, segue a Jovem Pan, fique por dentro de todas as informações do mundo da bola, além de bastidores da nossa equipe e tal, conteúdos exclusivos pra você. Participe, chame seus amigos e venha com a gente
Jovem
lá
Pan
no Jovem Pan Esportes.
Esportes.
Jovem Pan Esportes, perfeito.
É isso aí, Jovem Pan Esportes, vai lá, siga que vale muito a pena. Fim de papo, vamos passar a régua?
Vamos passar a régua.
Ótimo
agitado,
final de semana pra você.
Pra você
até
também.
Até segunda-feira.
E amanhã estou
depois
de volta
depois de segunda,
aqui.
Ó.
Ah, é? Chega.
Férias. Tchau, tá um certo, abraço, então. Galera. Tamo junto.
Valeu, rapaziada. Amanhã tem mais Camisa 10.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.